mesmo com a extraordinária votação do companheiro Edmilson Rodrigues, deputado eleito mais votado no estado do Pará, não alcançamos os votos suficientes para eleger dois deputados. Também neste caso, as dificuldades estruturais frustraram parte de nossas expectativas. Mesmo assim, tenho convicção de que cumpri um importante papel e avançamos na construção de nosso projeto de enfrentamento às injustiças sociais no Pará e no Brasil. Senhor presidente, com certeza, mesmo com a não eleição, entendo que não há nada a lamentar, pois fizemos uma campanha bonita, honesta, limpa e, acima de tudo, inspirada nos ideais socialistas da ética, da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, da defesa dos direitos humanos, da defesa dos menos favorecidos e dos marginalizados de toda a ordem e na esperança de ajudar a construir um Pará mais justo, mais igualitário, sustentável e democrático. Quero, nesse momento, expressar o meu profundo agradecimento a todos os paraenses que sufragaram o nosso nome nas eleições de 2010, em especial dos municípios de Abaetetuba, Belém, Barcarena, Viseu, Portel e a todos os municípios paraenses que nos ajudaram a ter um desempenho, nos colocando na primeira suplência da chapa do PSOL à Assembleia Legislativa do nosso estado. Aliás, senhor presidente, foi do estado do Pará que veio uma feliz surpresa. Nossa candidata ao Senado, a ex-vereadora de Belém, professora e militante das causas sociais do nosso estado, a companheira Marinor Brito, foi eleita senadora com mais de 727 mil votos. Uma conquista que esperamos seja confirmada pela validade da lei da ficha limpa já nestas eleições e que manterá o estado do Pará com ao menos uma representação de esquerda e socialista no Senado Federal. Nessa questão, senhor presidente, a palavra está com o Supremo Tribunal Federal, que deverá se pronunciar o mais rápido que puder para dizer se a lei que aprovamos aqui no Congresso Nacional, estabelecendo critérios de elegibilidade para os candidatos às eleições no Executivo, eleições parlamentares, ao nosso ver, deve sim ter validade para as eleições de 2010, não restando qualquer dúvida quanto à necessidade, à urgência de parâmetros que ajudem o povo brasileiro a escolher melhor os seus representantes, colocando e permitindo que as chapas para diversas disputas sejam compostas por pessoas que tenham e que preencham critérios políticos de idoneidade, de seriedade e, sobretudo, daqueles que tenham mais folha corrida na polícia, na justiça, do que currículo para apresentar, estes não podem continuar disputando eleições no nosso país. Esperamos uma palavra decisiva e importante do Supremo Tribunal Federal, que deve decidir o quanto antes, para não ficar nenhuma dúvida quanto ao processo que se estabeleceu em nosso país, tendo em vista que essa lei já produziu muitos efeitos, inclusive fazendo com que boa parte do eleitorado brasileiro tenha se fixado em critérios mais rigorosos para escolher os seus representantes. Com a palavra, o Supremo Tribunal Federal, que deve responder ao anseio de milhões de brasileiros que quer ver a política sendo exercitada com ética, com cidadania, com direitos e, sobretudo, que fichas sujas não tenham o direito de representar o nosso povo, seja no parlamento, seja nos cargos do Poder Executivo. Mas também, senhor presidente Eduardo Suplicy, no estado do Amapá, o PSOL também elegeu um senador, o companheiro Randolph Rodrigues, professor, presidente do PSOL no Amapá e ex-deputado estadual, foi eleito o senador mais jovem do Brasil e o mais votado da história daquele estado, com 203 mil votos. Ao Randolph, símbolo de luta, de compromisso com os mais pobres, da luta contra todo tipo de opressão, da luta em defesa da educação das populações tradicionais da Amazônia. Randolph, com certeza, dará uma grande contribuição no Senado Federal a um projeto popular e socialista, com a sua conhecida combatividade e responsabilidade com os rumos do nosso país. Expresso aqui, senhor presidente, a certeza de que ter no Senado Federal, entre os 81 senadores, dois professores com as qualidades, os compromissos, a história, trajetória de Randolph e Marinor Brito. É a certeza de que os bons embates em prol da luta por ética na política, em defesa de um projeto de mudança e transformações sociais para o nosso país, da defesa do meio ambiente da Amazônia, da defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, da luta por um programa popular e socialista para o Brasil, tenho certeza que no próximo período, os embates e os debates nessa Casa Maior do Poder Legislativo Brasileiro contará com a inteligência, com a tenacidade, com o compromisso, com a determinação, com a vontade e, sobretudo, os movimentos sociais terão nesses dignos representantes da Amazônia, dos estados do Pará e do Amapá, alguém que aqui representará com muito vigor e com muita força essa luta por mudança e por transformações em nosso país. Mas, senhor presidente, inclusive a respeito da postura do senador eleito Randolph Rodrigues, queria, ao final, tornar público uma nota que ele lançou no dia de hoje, esclarecendo uma notícia veiculada em matéria de vários jornais do país no dia de hoje, quando o senador eleito, Randolph Rodrigues, afirma que não declarou voto na candidata Dilma e disse claramente as razões da sua postura contrária ao projeto representado pelo ex-governador José Serra, disse ter com o projeto de José Serra, na verdade, a mais absoluta oposição e declarou as suas divergências históricas, programáticas, com a candidata Dilma Rousseff. E diz o senador eleito Randolph Rodrigues, esclareço que em nenhum momento este senador eleito pelo PSOL do Amapá deu declarações públicas de voto na candidata petista Dilma Rousseff. Randolph afirma que aguarda e seguirá a orientação da Executiva Nacional do PSOL, que reunirá amanhã, dia 15 de outubro, em São Paulo, para definir a política do partido com relação ao pleito de 31 de outubro. O senador Randolph tem clareza do que está em disputa nesse processo e afirma que não deu nenhuma declaração pública, refutando, então, as informações que foram veiculadas pela imprensa brasileira. Por último, senhor presidente, quero encerrar esse pronunciamento falando justamente sobre esse segundo turno das eleições presidenciais. Daqui a duas semanas, os brasileiros e brasileiras terão de escolher quem governará o país pelos próximos 4 anos. Infelizmente, nenhuma das candidaturas que disputam o segundo turno tem identidade com as propostas do PSOL. Por isso, a direção nacional do partido, que se reúne amanhã em São Paulo, juntamente com o companheiro Plínio de Arruda Sampaio, deverá tomar uma decisão levando em conta esta situação. Isso não significa, porém, que o PSOL considere os projetos em disputa idênticos. Sabemos que a diferença que se expressam entre o projeto Tucano e o projeto da coalizão liderada pelo PT e PMDB tem muitas semelhanças. Mas é importante assinalar que em algumas áreas, especialmente em relação a alguns programas sociais, bem como a política externa brasileira, essas diferenças são nítidas em relação aos dois projetos que disputam, aliás, as duas candidaturas que disputam a eleição presidencial em segundo turno no dia 31 de outubro. Contudo, é provável que o PSOL defina-se pela neutralidade e pela independência neste segundo turno, deixando aos militantes, aos eleitores, aos apoiadores, simpatizantes do PSOL, a reflexão e uma decisão muito particular que cada um deve tomar, pensando sempre naquilo que possa representar melhor ou pior para o nosso país. Portanto, essa é uma decisão que pertence aos brasileiros e brasileiras que acreditam no trabalho, na luta, no projeto político defendido pelo Partido Socialismo e Liberdade. Colabora para esta conclusão a escalada conservadora que transformou o segundo turno da disputa eleitoral em uma luta para afirmar princípios religiosos e de fé, que em nada contribui para a administração dos principais problemas do país e muitas vezes polui o debate em torno de avanços civilizatórios que queremos conquistar. Por isso, registro aqui que o PSOL será a oposição a qualquer dos candidatos que disputam esse segundo turno, buscando fazer avançar a resistência popular e construindo nas lutas sociais um projeto alternativo para o Brasil. O Brasil socialista e democrático. Muito obrigado.